A habitação é, de facto, um direito fundamental, mas em momentos críticos ela pode fazer a diferença entre a vida e a morte.
Olá, eu sou a Sara Nunes e este é o podcast No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. Hoje vamos estar à conversa com a arquiteta Helena Roseta sobre o futuro da habitação. Fiquem connosco para construirmos cidades melhores. Bem-vinda, Helena.
Bom dia.
A Helena é arquiteta e tem dedicado toda a sua vida ao problema da habitação. E sei que essa missão começou muito cedo e sei de uma resposta curiosa que deu ao arquiteto Nuno Portas no primeiro dia de aulas. Pode partilhar connosco essa história, Helena?
Eu vou contar essa história, mas como creio que isto poderá estar a ser ouvido não apenas aqui em Portugal, mas em países que falam português, há aqui uma pequena intervençãozinha que eu tenho que fazer. Se alguém no Brasil me está a ouvir, cada vez que eu disser habitação, vocês pensem moradia. Moradia. Se me estiverem a ouvir, cada vez que eu disser renda, vocês pensem aluguel. Porque são coisas com palavras diferentes que querem dizer a mesma coisa. É que renda, no Brasil, significa rendimento. E aqui significa o que a gente paga para ter uma casa. São coisas tão diferentes que realmente é preciso fazer esta pequena correção para depois as pessoas não ficarem confundidas.
Sim, é importante ter feito essa correção, sem dúvida.
Não ficarem confundidas com o que vão ouvir-me a falar o português de Portugal e, portanto, cada vez que eu disser habitação é a casa onde as pessoas estão e cada vez que eu disser renda é o que as pessoas pagam por alugar uma casa. Então, vamos lá contar essa história. Eu tinha 19 anos, estava, creio que no segundo ano de arquitetura, era meu professor dessa cadeira que era projeto, o arquiteto Nuno Portas, uma pessoa a quem eu devo muito, os dois Nunos, o Nuno Portas e o Nuno Teutónio Pereira, dois grandes arquitetos.
Que colaborou com os dois, não é?
Eu trabalhei com ambos, mas o Nuno Portas foi meu professor. Eu tenho uma admiração ilimitada por ambos, aprendi muito com eles, coisas diferentes. Com o Nuno Portas aprendi quase tudo o que eu sei de arquitetura e ele, na primeira aula, perguntava aos alunos todos porque é que tinham ido para a arquitetura. E cada um deu as suas respostas, não é? Uns porque gostavam muito de desenhar, outros porque queriam fazer casas, outros porque o pai era arquiteto ou a mãe era arquiteta e eles gostavam muito daquele trabalho. E eu respondi com a maior das presunções: eu vim para a arquitetura porque eu quero resolver o problema da habitação em Portugal. E já não sei o que é que ele me respondeu, mas deve-se ter fartado de rir, porque realmente isto é de uma presunção ilimitada. Agora vou fazer 76 anos, daqui a alguns dias, e na verdade não resolvi o problema da habitação em Portugal na minha vida toda, desde os 19. Tentei compreendê-lo, pelo menos, e portanto voltei ao princípio. Eu quero resolver o problema da habitação em Portugal. Temos todos que fazer um esforço muito grande porque ele não está resolvido.
De onde é que vem esse sentido de missão tão claro aos 19 anos?
Tem a ver com a consciência da má habitação. Portanto, tive contacto desde muito cedo com pessoas que moravam em barracas. Depois, nessa altura também, por essa altura, por essa minha idade, em 1967, houve umas cheias terríveis em Lisboa, na Grande Lisboa, e numa noite morreram, não sabemos quantas pessoas, porque
à volta de 500, não é?
Talvez mais, o problema é que estávamos em ditadura e a censura, quando aquilo chegou ao número 300 e não sei quantos, não permitiu que os jornais divulgassem mais números. Mas nós continuámos a ver passar as carretas funerárias. E, portanto, foi uma tragédia. Numa noite, vocês não conseguem imaginar o que é numa noite, à nossa volta, morrerem 500 pessoas por uma chuvada forte, sim, mas não houve nenhum tremor de terra, não houve nada disso, foi apenas chuva, com inundações e tudo mais. O mais trágico, e foi isso que me deu esta consciência tão aguda, é que eu morava no centro de Lisboa e aí não aconteceu nada. Portanto, aconteceu na Grande Lisboa, mas foi à volta. Portanto, nos sítios da cidade consolidada, das zonas, portanto, mais estáveis da cidade, não morreu ninguém. Houve cheias, mas não morreu ninguém. À volta da cidade e, sobretudo, no Vale do Tejo, na zona ribeirinha, que aqui nesta região, Vila Franca de Xira, por aí, nessa zona onde havia muita construção clandestina construída em cima dos vales, nos leitos de cheia, A água veio de repente. A água veio de repente e as pessoas morreram. E foi terrível. E, portanto, eu percebi uma experiência que agora as pessoas mais novas podem ter pensado também como eu. A habitação faz a diferença entre a vida e a morte. Pode fazer. Quando nós tivemos a Covid, vocês lembram-se o que é que toda a gente dizia?
Vamos Stay para casa. Home.
Fica em casa. Mas qual casa? É preciso tê-la e tê-la em boas condições. Porque se a pessoa mora numa casa, então todos uns em cima dos outros, todos na mesma divisão, não há isolamento possível. E, portanto, a habitação é, de facto, um direito fundamental, mas em momentos críticos ela pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E isto é que me deu esta consciência de que é preciso lutar, e é preciso lutar muito para que toda a gente tenha uma habitação condigna.
A importância, não é? E o impacto que pode ter o planeamento, o ordenamento do território,
imensa.
A qualidade da arquitetura, não é?
Imensa, ouça. Eu, nessa altura, os estudantes, portanto, em 1967, os estudantes é que foram, fizeram brigadas, eu estava na escola de arquitetura, fizeram brigadas, foram, portanto, ajudar os de medicina a tratar dos doentes e vacinar e essas coisas todas, os do técnico fizeram sobretudo a organização e muita limpeza mesmo, da lama, daquilo tudo, e ajudar a transportar os corpos e enfim, houve uma grande mobilização estudantil. E eu trabalhava para um jornal de estudantes, que era um jornal na altura da Juventude Universitária Católica, que era uma organização religiosa. As organizações estavam proibidas, não é? Só podia haver organizações religiosas ou organizações ligadas ao regime. As outras organizações eram clandestinas, portanto não podia haver as associações de estudantes eram proibidas, tudo isso era proibido. Portanto, eu estava numa organização permitida, que era uma organização religiosa, que era a Juventude Universitária Católica, tinha um jornal, que era um encontro, e pediram-me para ir fazer uma entrevista. Eu propus, aliás, fazer uma entrevista ao Nuno Portas, precisamente, que era meu professor, e outro ao Gonçalo Ribeiro Teles. Talvez já tenham ouvido falar nesse homem, é uma grande figura.
Tenho muita pena de não ter ido a tempo de o entrevistar.
Não, o Gonçalo Ribeiro Teles é uma figura pioneira.
Dizem-me que sempre que é um homem excepcional.
Pioneira, uma figura pioneira em Portugal do movimento ecologista. Hoje o movimento ecologista é mundial e está disseminado, e nas camadas mais jovens é uma causa obrigatória. Mas naquela altura não era. E, portanto, o Gonçalo Ribeiro Teles é um primeiro grande ecologista aqui em Portugal, com uma capacidade de divulgação muito grande. De vez em quando era convidado para ir à televisão e contava histórias, e as pessoas ficavam muito impressionadas com ele. Era um grande arquiteto paisagista. E fui entrevistar os dois. O Nuno Portas, por causa da arquitetura, e o outro por causa do território. E as duas entrevistas, eu tenho esse exemplar, que escapou à censura, porque fizemos um exemplar extra-catálogo do jornal. Se fosse o jornal, tinha que ir à censura, mas como foi extra-catálogo, não passou pela censura, e publicámos então essas duas entrevistas, em que o Nuno Portas conta porque é que há tanto problema com a habitação, pelas dificuldades socioeconómicas, basicamente, e faz uma análise socioeconómica, explicar a pobreza, as condições da pobreza, que as pessoas não tinham acesso a habitações em melhores condições, e o Ribeiro Teles explica muito bem como é que funcionam as ribeiras. A ribeira no verão está seca, mas quando chove muito, enche e pode encher de repente. E, portanto, isto era um retrato do grande desordenamento do território aqui na região de Lisboa, mas que, por sua vez, e pela análise do Nuno Portas, era também uma metáfora do grande desordenamento político-social da sociedade portuguesa nessa altura.
Depois destes anos todos, a Helena inclusivamente esteve responsável por fazer a nossa Constituição e escrever o direito à habitação. Quando falamos de direito à habitação, o que é que estamos a falar, Helena?
O artigo da Constituição que trata da habitação, o artigo 65, tem uma redação muito parecida com a redação original. Houve vários artigos da Constituição muito alterados, mas este ficou. E ele não se chama direito à habitação, chama-se habitação e urbanismo. Isto é importantíssimo, porque explica logo, em 1976, quando a Constituição foi aprovada,
que a habitação não funciona sozinha,
exatamente,
não é?
Exatamente, a habitação não é só a casa, é a casa e tudo o que o rodeia, incluindo a comunidade envolvente, a vizinhança, tudo mais. E, portanto, esse artigo fala, começa logo por dizer que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação em condições condignas de privacidade, que preserva a privacidade e a intimidade familiar, é o primeiro artigo, o primeiro número. E depois vem para ali fora a dizer as obrigações do Estado. O Estado tem a obrigação de garantir este direito, tem a obrigação de garantir o ordenamento do território, tem a obrigação de garantir as infraestruturas, tem a obrigação de garantir os equipamentos, tem a obrigação de garantir tudo isso. Eu depois tive a oportunidade, muitos anos mais tarde, em 2019, portanto isto passava-se em 1976, eu sou antiga e portanto já lá estava nessa altura, passava-se em 1976 na Constituinte, e o artigo foi aprovado com grande, com basicamente pela generalidade, com pequenas variantes. Há um pormenor que eu já vos conto que tem graça, mas isto passou-se em 76. Em 2019, quando aprovámos finalmente a Lei de Bases da Habitação, que no fundo pega na Constituição e dá-lhe força de lei, a Constituição é lei fundamental. Mas se um artigo da Constituição for violado, eu não posso ir para o tribunal queixar-me que está a ser violado.
Se for ok, uma lei, daí a importância
de haver uma lei de bases que diz as coisas em concreto, que depois a pessoa pode recorrer, informar, enfim, fazer as diligências todas que em democracia temos que fazer para fazer
valer. Ou seja, deixa de ser só uma boa vontade, não é?
Deixa de ser só uma intenção, uma meta moral, se quiser. Deixa de ser só uma meta moral e passa a ser algo que tem que ser mesmo concretizado. Mas isto demorou estes anos todos, hein? Porque desde 1976 até 2019 fizeram-se muitas leis de bases para os outros direitos, para a segurança social, para a saúde, até para o ambiente.
E porquê que acha que então a habitação foi tão negligenciada?
Eu acho que no fundo, isso é uma questão cultural, e isso no fundo, nós em Portugal, a tradição de habitação pública é muito minoritária. É muito minoritária. Nós, atualmente, a habitação de propriedade pública não chega a entre 2% e 3%.
Pode dizer aos nossos ouvintes qual é a comparação com
outros países? Sim. Há países que podem ter da ordem dos dois dígitos. Não, nunca é a totalidade, quer dizer, a não ser nos antigos países socialistas que agora também já garantiram, mesmo nessa altura garantiam o direito à casa própria, portanto, sobretudo nas regiões rurais, portanto, nunca é 100% público, mas aqui em Portugal a percentagem é muito pequena, nos países latinos, no geral, aqui da Orla Mediterrânica, percentagens baixas, e portanto, provavelmente nunca houve a ideia de que é preciso uma lei de bases para isto, porque também havia a consciência que com apenas, com tão poucos recursos públicos, em números, são 120 mil casas para 4 milhões e tal. Portanto, para vocês terem uma ideia do que é 120 mil fogos, é o que nós temos de casas públicas em Portugal neste momento, 120 mil, 130 mil, para 4 milhões e tal, bom, isto não é nada. Aliás, 5 milhões e tal, porque há uma data deles que estão vazios. Portanto, isto mostra que progredimos muito pouco. E por outro lado, talvez seja uma explicação para o facto de, durante tanto tempo, se achar que não era preciso uma lei de bases, porque no fundo era um problema de mercado. Era um problema que as pessoas tinham que resolver, ou por herança, ou por compra, ou por aluguer, era um problema de mercado. E houve muita legislação para o mercado, sobre as rendas da casa, sobre os juros das casas, muita legislação sobre isso, mas nenhuma sobre, ou muito pouca, sobre o Estado tem que fazer mais casas. E portanto é isto. E, portanto, é isto que estamos, é neste ponto em que nos encontramos.
Mas, de repente, há uma lei de bases, acha que isso foi motivado por agora nos encontrarmos numa crise da habitação mais grave?
Não, isto foi motivado porque eu sou muito teimosa. Não, é verdade, eu tenho que dizer as coisas como elas são, eu sou muito teimosa. E quando, na altura, era o António Costa, a Primeiro-Ministro me convida para Secretário-Geral do Partido Socialista, me convida para integrar as listas como independente, eu disse, com muito gosto, mas é para fazer a lei de bases da habitação. E propus que eles pusessem lei de bases da habitação no programa do governo que iam apresentar, não quiseram. Depois fui eleita, isto passava-se em 2000, salvo erro, 2015, fui eleita, tal, Parlamento, lei de bases da habitação, não havia, ninguém se motivava nada por isso. Eu fiz um projeto de lei sozinha, basicamente, com a ajuda de amigos, apresentei-o ao grupo parlamentar, o grupo parlamentar achou-me bem, eu apresentei-o formalmente. Passado só em 2018 é que aparece o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda a apresentar também uma sugestão e os outros partidos à direita a dizerem que não era preciso e votaram contra. Portanto, ainda nesta altura, em 2019, quando a Lei de Bases foi aprovada, os partidos à direita do Partido Socialista entenderam que não era preciso. Ou não estavam de acordo com aquela lei, não era preciso, ou não, enfim, era redundante.
Mesmo em 2019 achava-se
isso. E já havia bastante crise. Não foi só porque achassem que não era preciso, foi porque nós quisemos definir uma coisa muito importante, e as pessoas que me estão a ouvir, peço que acompanhem o meu raciocínio. O que é que é, porque é que isto é tão importante? Porque a habitação não é só um mercado, a habitação é também um direito. E além de ser um direito, ela tem uma função social importante, para garantir a vida em comunidade, a todos. E, portanto, era preciso que ficasse na lei a chamada função social da habitação. Aí é que foi o cabo dos trabalhos. porque os partidos à direita diziam não há cá nenhuma função social da habitação. A função social é do Estado. A gente paga impostos e o Estado que faça as casas para as pessoas que não podem. E nós dizíamos, não, todas as casas são feitas para serem habitadas. A função social de uma casa, de uma habitação, é ser habitada. Não é estar ali para ser um investimento. E foi este o ponto que nos dividiu. E provavelmente continua a dividir. Há muita gente que acha que o problema da habitação é um problema de mercado. E, portanto, não há oferta, o Estado tem que facilitar aí terrenos, projetos, tudo, aprovar, licenciar, mudar os planos diretores, tudo, para que toda a gente se ponha aí a fazer casas. Eu digo, calma, o problema não é só um problema de mercado. Olhem para o país, olhem para Portugal, último censo, 2021, olhem para Portugal. Nós temos, como eu já disse, cerca de 5 milhões de habitações, 4 milhões de famílias. Quer dizer, nós temos casas a mais. O problema não é a falta de oferta em termos numéricos. O problema é a falta de oferta aonde ela é precisa e pelo valor que as pessoas possam pagar. Portanto, é de facto um mercado completamente desregulado que nós temos em Portugal. Completamente desregulado. E esse é o grande ponto em que nos encontramos. Com certeza que muitas destas casas que temos, dos tais 5 milhões, não estão em condições. Ou estão em sítios onde não mora ninguém. E, portanto, não são imediatamente utilizáveis para a habitação, pelo menos, a menos que haja outras políticas que permitam levar para lá mais gente, mas temos muitos recursos, e este também é um desafio. Não podemos pensar que o problema se resolve construir. Nós acabámos de ter uma cimeira do clima,
exatamente,
que fala do problema do ambiente e da energia,
que e nos da, obriga do desgaste, a construir menos.
E não é? Do desgaste que provoca no ambiente construção sistemática. A construção sistemática vai impermeabilizar os solos, vai impedir que funcione o círculo de água, vai gastar imensa energia, portanto, tudo isto prejudica o ambiente. Portanto, nós temos é que reciclar os recursos que temos e olhar muito bem o que é que nós podemos fazer com as casas todas que temos. Neste momento, que eu saiba, o Estado não encomendou até à data nenhum estudo para saber o que é que se passa com as 700 mil casas vazias que o último censo, identificou. Onde é que elas estão? Porquê é que estão vazias? Qual é a razão de estarem vazias? Será que podem ser utilizadas? Será que podem ter a tal função social? Este é um desafio. Eu disse 5 milhões, agora estou a falar 700 mil. Qual é a diferença? É porque há uma parte que são casas secundárias. Não são consideradas vagas do ponto de vista do censo.
O que é preciso para ser considerada vaga?
Isso é uma grande mudança, só dizer isto. Casas secundárias. Antes, na altura do 25 de Abril, só para vocês terem aqui uma ideia, quando se dá o 25 de Abril, nós tínhamos menos meio milhão de casas do que famílias. E nós agora temos mais 1 milhão de casas do que famílias. Portanto, construiu-se imenso nestes anos. Não é um problema de falta de construção. Construiu-se muitíssimo. O número de famílias também aumentou. Mas, portanto, o problema é outro. O problema é a falta de regulação do mercado e falta de casas onde elas são precisas. Portanto, é isto que tem que se ter em conta hoje quando olhamos para o problema da habitação. Mas ia-me fazer uma pergunta, Sara, desculpe.
O que é que caracteriza essas... O que é preciso ser considerado uma casa vaga?
É considerado, está definido por lei, portanto, você pode... Portanto, vaga é que não está a ser utilizada. Agora, devolutos, portanto, que não estão a ter utilização nenhuma, é preciso, existe legislação sobre isto, os municípios têm que verificar, porque os fogos devolutos, que não têm utilização nenhuma sem qualquer justificação, é preciso explicar isto, não têm utilização nenhuma sem qualquer justificação, são fogos que pagam o IMI agravado. Ora, desses 700 mil que estão vazios, que o censo identifica como vazios, metade, segundo o censo, 300 e tal mil em Portugal, estão para venda ou arrendamento, não são considerados devolutos, estão para venda ou arrendamento, ou seja, estão no mercado. Eu não sei se este número é verdadeiro, nem sei se isto é tudo correto, porque é muito fácil e dizer que o fogo está para venda ou arrendamento quando não estão a fazer nada para o efeito, porque deixam de pagar um IMI agravado.
Ok.
Pronto. Portanto, aqui há toda uma série de questões mais complexas
que
precisam de ser analisadas. E eu acho que é um desafio para os poderes públicos, mas também para a academia, para as universidades, e não apenas na arquitetura, na sociologia, na demografia, na economia, na geografia. Era preciso um estudo sério sobre porque é que estas casas que temos que não estão a ser utilizadas, o que é que se passa com elas? Podemos reciclá-las, podemos reintroduzi-las no mercado, podemos fazer com elas alguma outra coisa, e isto é fundamental. Por exemplo, é possível que casas que, estão, que não estão a ser utilizadas em zonas que estão neste momento com muito pouca gente possam ser utilizadas para dinamizar um turismo de interior, por exemplo. E isso é interessante, mas tem que ser apoiado. As pessoas não têm elas próprias capacidade económica. Há pessoas que têm casas de família, onde até gostariam de passar férias e tudo mais, mas não têm dinheiro para as arranjar. E, portanto, há aqui todo um conjunto, e por isso é que as políticas de habitação são tão complexas, que mexem em muita coisa. É uma grande orquestra, não é? E, portanto, como diria o Zeca Afonso, cada qual com o seu tijolo. É uma grande orquestra, cada qual com o seu tijolo, porque realmente é preciso mexer em muitas dimensões.
E agora ia fazer aquela pergunta super injusta, que é, temos uma série de problemas com a habitação, como é que os resolvemos, Helena?
Vamos lá ver, a pergunta não é nada injusta, é básica. Uma das coisas que nós temos na Lei de Bases é quais são os instrumentos necessários para ter uma boa política de habitação. Eu costumo chamar, em vez de chamar instrumentos, que é assim um termo mais técnico, eu costumo chamar qual é a nossa mala de ferramentas. Com o que é que a gente pode trabalhar? Então, mala de ferramentas só tem 4 instrumentos. Ou você, primeiro instrumento, promoção pública de habitação. O Estado deve construir mais. Só para terem uma ideia...
Desde... Está a fazer agora, não? Uma série de concursos com ele.
Há de fazer. Quer dizer, está a começar a lançar o ciclo, e para aqueles que me estejam a ouvir, que estão ligados à área da construção, sabe que entre o lançar um projeto de construção e o conseguir chegar ao fim, demora algum tempo, às vezes anos. E, portanto, o Estado está agora a lançar. Mas, primeiro, eu vou dizer os 4 instrumentos e depois voltamos a esse da promoção pública. Os 4 instrumentos. Primeiro, promoção pública. Construção intensa por Estado. Grandes, por exemplo, no Brasil, houve grandes programas, a Minha Casa, a Minha Vida, e outros grandes programas de promoção pública efetiva. Segundo instrumento, fiscalidade. Os impostos podem ser usados para castigar ou para incentivar. E o Estado usou sempre muitos impostos em cima do imobiliário. Isso é uma tradição em todos os países. O imobiliário paga quase sempre imposto. Mas nós temos muitas vezes políticas fiscais contraditórias com o objetivo da habitação. E, portanto, aqui era preciso que as políticas fiscais fossem convergentes com o objetivo da habitação. Por exemplo, não faz muito sentido se houver que o arrendamento pague impostos de IRS ou IRC tão elevados, se o arrendamento for preços acessíveis, nomeadamente arrendamentos antigos.
Certo.
Portanto, só agora é que se está a começar a mexer nisso. E são anos e anos e anos em que você tinha isenção de fiscalidade para investimento em capitais ou noutras coisas e não tinha, por exemplo, em fundos imobiliários ou outras coisas, e não tinha aqui no arrendamento. Portanto, fiscalidade... Uma política, um conjunto de medidas muito importantes para funcionar. É o segundo instrumento. O terceiro instrumento é o mais fácil, mas tem que se usar com muito cuidado. É subsídios. Subsídio de renda, como por exemplo o programa em Portugal, o Porta 65 Fá. Jovem, ou subsídios para cooperativas, ou subsídios os mais diversos. Subsídios, neste momento há vários subsídios municipais para pessoas idosas, subsídio municipal de habitação, portanto, subsídios. Porque é que eu digo que é o mais fácil? Basta ter o dinheiro e criar um bom modelo de distribuição. Nem sempre funciona. Muitas vezes, por exemplo, para a Covid foram criados apoios para apoiar a renda e houve muitas pessoas que se candidataram e não chegaram lá, não conseguiram. Tem que ser modelos que funcionem. Por outro lado, qual é o risco? Sobretudo quando são subsídios para mercado de arrendamento, o risco é que você, no fundo... os proprietários vão pedir mais, porque sabem que aquela bem...
Okay.
Há um risco perverso de aumentar preços. E, portanto, tem que ser um mecanismo muito importante, porque é rápido. Ao contrário da promoção pública, pode demorar anos.
Pois é.
O subsídio você
teria. É mais eficaz.
Lá são concursos, em 3 meses já tem resultados. E, portanto, desde que um concurso seja bem feito, já consegue começar a distribuir e pode depois distribuir permanentemente. Mas tem que ter esta atenção a verificar se isto não vai afetar depois o preço. E o último... Que é talvez neste momento aquele que nós temos, em que estamos pior, é o que nós chamamos instrumentos de regulação, portanto leis para regular o mercado. E aqui em Portugal há muito ainda a dominante, é que o mercado se regula sozinho. Isto é as leis do mercado, nós estamos sempre a ouvir esta frase. Ah, isso é as leis do mercado, a oferta e a procura, portanto nós não podemos fazer nada, o mercado autorregula. Não se regula nada. Porquê é que o mercado não se regula na habitação? Porque isto não é um mercado como os outros. A habitação tem que estar em cima do quê? De um chão, não é? Bem, pode ser um prédio de andares, mas de qualquer maneira precisa de um chão. E o solo urbano não é infinito, não é uma coisa que eu possa produzir na fábrica. O solo urbano é aquele. É claro que eu posso ir à Câmara e dizer, ah, aqui no município nós temos aqui uma data de solo que é rural, podia passar para o urbano e aumentávamos aqui isto. Mas isso tem muitas consequências. Além disso, tem uma consequência terrível. A passagem do solo rural para solo urbano significa uma multiplicação de valor, meus amigos, pode ser multiplicar por 1000 ou mais. Uma multiplicação de valor brutal. E como é que se faz essa multiplicação de valor? Basta que haja uma proposta para alterar o plano diretor, para mudar o sítio onde era rural, passa a ser urbano, e a pessoa que é proprietário desse sítio, automaticamente, mesmo que não construa nunca nada, vai vender aquilo por outro valor. E isto significa, e agora aqui uma palavra direta aos arquitetos e aos funcionários das câmaras municipais, a importância do papel dos arquitetos e dos técnicos que analisam as propostas, porque uma proposta de alteração de um solo urbano para um solo rural, ou de uma possibilidade de construção de 3 pisos para construção de 20, quando estamos já em solo urbano, multiplica o valor brutalmente. E é por isso que esta é uma das zonas onde há tanta corrupção. Porque é uma tentação enorme. Quem tem o poder de decidir, muitas vezes são pessoas que ganham mal. Portanto, aqui temos uma frente que é simultaneamente uma frente técnica, uma frente política e uma frente até criminal, se quiserem. E tem que haver medidas de prevenção e as pessoas que têm esta responsabilidade têm que ter apoio e saber bem que não podem já agora fazer o jeitinho, como se diz em português e também se diz no Brasil. Não vão fazer o jeitinho, porque o jeitinho, por muito que lhes seja agradável fazer e por alguma coisa que lhes vá para o bolso, é crime. E, portanto, não vale a pena citar casos, mas em todo o mundo, situações de corrupção provocadas por processos imobiliários é mato.
Há bocado falávamos da promoção imobiliária do Estado e dizia-me que queria falar mais sobre isso.
Não, é porque, vamos lá ver, o Estado, quando promove habitação, tem que depois saber em que condições é que a põe, é que a distribui. Durante muitos anos nem sequer houve regras sobre a forma de atribuir as casas. Temos aqui uma situação, e a mim penaliza-me dizer isto, mas tenho que o dizer, antes do 25 de Abril, sobretudo na fase final, dos anos 60 e 70, até ao 25 de Abril, construíram-se mais casas do que se construíram agora nos 50 anos da democracia. É, sim, pois, as pessoas okay. Não têm esta noção. Havia um investimento enorme, por outras razões, por razões políticas, por razões também demográficas. Portugal começa a urbanizar-se tardiamente e é nos anos, final dos anos 50, 60, que o pessoal vem das aldeias e do interior para as cidades.
E, portanto, mas avós são exemplo disso.
Pronto, e portanto há uma carência enorme de habitação e o Estado percebe que isso pode provocar ali uns focos de grande descontentamento e atua fortemente lançamento de grandes projetos de construção antes do 25 de Abril. Portanto, há comparações que a gente fica pensando porquê? Provavelmente porque a situação de habitacional ainda era muito pior do que a que é hoje, mas muitíssimo pior. As condições em que as pessoas viviam, ouça, nas aldeias...
Sim, de saneamento, ouça,
vou-lhe contar uma história. Por exemplo, era frequente no sul do país de Portugal, ainda nos anos 50, as casas não terem janelas. Era uma espécie de uma cabana com uma porta. E quando uma pessoa tinha uma janela, era considerado um sinal exterior de riqueza. E quando o regime procurava listas de pessoas que queriam emigrar, para lhes dar apoio para a imigração legal, a maior parte deles emigravam clandestinamente, mas muitos emigravam, tentavam ir pela imigração legal, e era analisado se havia sinais exterior de riqueza, e os que tinham janela ficavam para trás, porque os que não tinham janela é que eram os que precisavam de apoio para a imigração. Vocês estão a ver que isto é um país que não tem nada a ver com o nosso. Não tem nada a ver com o nosso.
E não foi assim há tantos anos.
Há 50.
Isso é que é assustador.
Há 50. Estou a falar dos anos 50, portanto há 70 anos. Portanto, nós temos aqui, o país mudou muitíssimo, as condições nessa altura eram realmente drásticas, e por outro lado havia capacidade de financeira e era preciso empregar pessoas que chegavam à cidade e a construção civil é rapidamente ao mercado para absorver mão de obra, enfim, havia muitas razões. Não vamos agora entrar por aí, mas isto é só para as pessoas perceberem. Quando eu digo que antes de 25 de Abril se construíram mais casas do que se construíram no depois, isto não significa que não se tenham dado passos gigantescos no pós-25 de Abril, a começar pela liberdade e pela garantia dos direitos sociais. porque essas casas feitas antes do 25 de Abril não eram atribuídas, como hoje são, por concurso público, com igualdade, etc, etc. Eram atribuídas por quem o regime queria proteger. E, portanto, são situações completamente diferentes, mas não podemos dizer lá, porque foi antes, no tempo da ditadura, era tudo mal. Houve coisas positivas. Houve muitos arquitetos, grandes arquitetos, que hoje são muito reconhecidos e honrados por nós, a começar pelo Antônio Pereira, de quem eu falei, etc., que fizeram obras importantes de habitação pública antes do 25 de Abril. E, portanto, todos os regimes não são completamente a preto e branco. Há no meio gente a lutar, e essa gente faz coisas. E, portanto, na democracia também houve gente a lutar, mas assistimos a uma transformação muito grande, e era impensável antes do 25 de Abril, não só das condições de vida, de liberdade, de tudo mais, a uma transformação brutal dos mercados. Já toda a gente ouviu falar em globalização financeira. E o que é que foi a globalização financeira a partir dos anos 90? A uma certa altura, com a internet e com estes modos novos de comunicar, com as novas tecnologias de informação, a globalização, a entidade, o poder financeiro passou a ser global. Já não é um poder nacional, é um poder global. E o que é que acontece hoje? O mercado da habitação é precisamente um mercado em que se enfrenta um poder local com um poder global, o que é difícil. Depende de um Presidente da Câmara aprovar determinadas coisas, e quem está do outro lado pode ser um fundo imobiliário internacional, com sede em algum sítio que a gente não sabe qual seja, e que tem uma capacidade económica muito maior. E quando você quer comprar uma casa, também há uma data de pessoas de nacionalidade exterior à portuguesa, com capacidade financeira, que acham ótimo vir para aqui, que isto tem um bom clima, ainda por cima as casas cá, mesmo que sejam ao preço de lá, é mais simpático, vivem melhor. E, portanto, estamos num mercado completamente diferente. E é por isso que é tão importante, voltando à ferramenta da regulação, e é por isso que é tão importante termos aqui medidas de regulação. Isto não pode ser tudo com a boa vontade individual de cada Presidente de Câmara, de cada autarca ou de cada Secretário de Estado do Orçamento que desenha lá as medidas fiscais. Isto tem que ser uma coisa muito mais vasta e que compreenda este mundo novo em que estamos a viver.
Sim, até porque esta crise da habitação, ao contrário dos outros anos, não, a habitação pública que vamos fazer agora, não estamos a falar de habitação pública apenas para pessoas pobres, estamos a falar também...
Há uma mudança muito relevante, e essa mudança é 2018, uma coisa chamada Nova Geração de Políticas de Habitação. Ana Pinho, arquiteta, foi chamada para o governo na altura, o António Costa chamou precisamente para definir os contornos de uma nova política de habitação, porque até aí as políticas públicas de habitação, depois de 25 de Abril, as que houve, e foram assim as mais relevantes em termos de promoção pública, foram só três. Foi um programa em 1974 de um Portas chamado SAAL, que durou 2 anos, dirigido só a pessoas que viviam mesmo em barracas, ou em sítios muito maus. Depois houve em 1993, já no tempo de Cavaco Silva, um outro programa, mas foi só para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, para acabar com as barracas. Voltamos a estar sempre em cima das barracas. E depois em 2004 um pequeno programa que já permitia ir um bocadinho mais longe, mas teve muito pouca expressão, o ProHabita, e não houve mais nada. Agora admiram-se que não haja casas públicas. Tivemos 2 programas relevantes e um assim, em estes anos todos. Em 2018 vem então a ideia de uma nova estratégia, e nessa nova estratégia percebe-se que o problema já não é só das camadas mais pobres ou com menos rendimentos, com menos renda, diriam no Brasil, com menos rendimentos, é também da chamada classe média, que não está a conseguir. Por causa da tal globalização, os preços disparam. Os preços disparam, mas os salários ganham, os salários não, e nós conhecemos, hoje isso está estudado, há uma decalagem muito grande entre estas duas curvas, e cada vez é maior, e portanto era preciso mudar a visão da política pública. A política pública devia ser dirigida a todos aqueles que não têm acesso a uma habitação condigna, independentemente de terem os rendimentos mínimos ou terem quaisquer outros. Portanto, é para todos o direito à habitação, como está na Constituição desde o princípio. O direito à habitação é para todos, não é só para os mais pobrezinhos. Não é só para o Estado tratar dos mais pobrezinhos, desculpem a expressão. As pessoas com menos rendimento, a pessoa pode não ser pobrezinha, pode ser uma ótima pessoa e estar desempregada e estar aflita. Claro. Portanto, não tem nada a ver aqui com estratos de pobreza, tem a ver mesmo com rendimentos. E é isto. E, portanto, essa ideia de 2018 lança uma data de programas novos, a começar pelo primeiro direito, mas não havia dinheiro para garantir tudo isso. E esse dinheiro só aparece com o chamado PRR. Portanto, houve um esforço muito grande para onde é que a gente vai buscar dinheiro. Precisamos de milhares de milhões de euros, que não era propriamente o orçamento, já tinha capacidade para os ir buscar. foram-se buscar ao PRR, 3 mil milhões para gastar em políticas de habitação até 2026, já são só mais 2 anos, vamos ver o resultado disto. Evidentemente que se estas políticas fossem apenas para construir casas, mesmo estes milhares de milhões todos não iam fazer as casas todas que são precisas, tem que haver apoio à reabilitação, tem que haver outras medidas, tem que haver apoio também aos municípios para eles fazerem as suas próprias medidas, portanto é este conjunto de coisas que está no PRR. E o Mais Habitação, que é o último programa que se ouviram falar, Sim. Que toda a gente discutiu, é no fundo uma tentativa de acelerar algumas destas ideias que já estavam na legislação, acelerá-las com algumas medidas ditas cirúrgicas, aqui e ali. Umas coisas na lei das rendas, outras coisas nos impostos, outras coisas nas cooperativas. É um conjunto de medidas supostamente mais imediatas. Na minha opinião, o programa misturou coisas de fundo com coisas meramente conjunturais e toca, e esse é que é o problema do Mais Habitação, é por isso é que toda a gente protestou tanto, o programa Mais Habitação começa a fazer alguma regulação e aí é que se atirou tudo para o ar. Qual foi assim, o ponto quente do programa Mais Habitação? Foi uma coisa de dizer, então, mas se há tantas casas vazias, não se pode obrigar as pessoas a pô-las no mercado de arrendamento, chamado arrendamento coercivo, obrigar as pessoas a pôr. E pôs lá esta medida. Bem, foi uma gritaria. Aqui de arrei, porque estão a pôr em causa o direito à propriedade. Não, ninguém está a expropriar nada. É simplesmente dar uso. Lá está a lei de bases. Função social da habitação. Se a habitação é para estar habitada, se ela não está habitada sem nenhuma razão, então tem que estar. O que é que o Estado fez para que isso aconteça? Para já a única coisa que fez foi agravar os impostos. Paga mais IMI. Mas se você for um proprietário com uma quantidade enorme de casas destas, o que paga mais de imposto não é relevante?
Pois, a minha questão é, isto vai ser efetivo?
Não, não medidas, vai ser. Não é... vai ser. O arrendamento compulsivo acho que não é efetivo. E disse-o logo, e disse ao próprio Primeiro-Ministro, e disse publicamente que achava que aquilo era um elefante branco. Como a gente costuma dizer, um elefante branco é uma coisa que está ali no meio da sala só serve para chatear e não resolve problemas. E, portanto, é uma medida... aparentemente muito justa, muito moralmente equilibrada, mas depois na prática não funciona, porque vai precisamente ter essas resistências enormes. Portanto, o esforço para pôr aquilo em prática é muito superior à vantagem que tira da medida. E, portanto, elefantes brancos eu dispenso. As medidas que a gente lança, olha, podem ser medidas muito fáceis de fazer, mas que também não mudam nada, são o que eu chamo os peizinhos com manteiga. Podem ser difíceis de fazer, mas serem importantíssimas, são o que eu chamo as ostras. Vamos lá abrir a ostra para ver se sai. Ou podem ser muito difíceis de fazer e nem terem resultados nenhum, são os elefantes brancos. E aquelas que são fáceis de fazer e que dão imensos resultados, essas são as pérolas, são as mais difíceis e são poucas. Mas um subsídio, por exemplo, pode ser uma pérola, que não, é fácil de fazer, tem que ser bem gerido. Portanto, entre ostras, pérolas, pãezinhos com manteiga e elefantes brancos, vamos lá ver se a gente se focaliza nas pérolas e nas ostras. Isso agora é apenas uma metáfora, mas olhando para aquelas medidas todas do Mais Habitação, eu sou capaz de as classificar todas nestas 4 categorias. Isto é só para ser mais evidente, como isto é uma política que mexe em muita coisa, a gente tem que perceber nestas muitas coisas o que é mais importante, qual é a prioridade. Eu diria as pérolas e as ostras, ou seja, as medidas ou que custam pouco e que têm muitos resultados, ou que custam um bocado, mas têm resultados muito importantes. As ostras. E estamos todos aqui à procura das ostras. Vamos lá ver que elas tinham pérolas lá dentro.
Esperamos que sim. Oh, Helena, às vezes o que eu fico triste, e se calhar vai achar que sou sonhadora, e a Helena tem este contacto com a realidade, não é? E é muito prática, a Helena gosta de fazer.
Sim, claro.
E encontrar soluções para os problemas, que é isso que um arquiteto faz, não é?
Claro.
Encontrar soluções para problemas. Mas às vezes fico com pena que não haja esta ambição de país, e inclusivamente este podcast chama-se o País dos Arquitetos, porque somos o segundo país da Europa que temos mais arquitetos per capita. Temos tão bons arquitetos. Porque é que não ambicionamos ter as melhores cidades da Europa em termos de habitação?
É porque a arquitetura, a capacidade do arquiteto propor soluções não passa só pela produção e pelo desenho dos edifícios e dos espaços. Passa por todos estes mecanismos de mercado que condicionam isso. E muitos arquitetos muitas vezes estão afastados desses mecanismos. não intervém nos mecanismos de mercado, ou intervém de uma forma indireta, não tem a consciência, muitos deles não têm a consciência. Eu suponho que no atual currículo dos cursos de arquitetura nem sequer é muito bem explicado todos esses procedimentos de como é que funciona o mercado imobiliário, o mercado de terrenos e o mercado de solos. Deviam conhecer isto muito bem, porque é com isso que vão lidar. É com isso que vão lidar. E depois são confrontados com situações. Ouça, há poucos dias um colega que trabalha para o Primeiro Direito, com o IRU, dizia-me isto é uma coisa extraordinária. Eu, como arquiteto, cada vez que tenho um problema, procuro uma solução. Quando vou bater à porta do IRU para me ajudar, cada vez que proponho uma solução, eles levantam-me um problema. Ou seja, há também aqui uma coisa chamada burocracia, ou se quiser, a cultura burocrática, que é muito dominante na nossa estrutura da administração pública, que de facto é muito, arrisca pouco, e tem muito medo e paralisa muito. Arranja regras e regrazinhas e regrazinhas que paralisam, que não ajudam a resolver. E portanto, quando a gente tenta ultrapassar essas situações e facilitar os circuitos, às vezes acabamos com o processo a dizer que cometemos alguma irregularidade. E, portanto, as pessoas têm medo. E os arquitetos ou estão afastados do processo ou desistem porque é tão complicado, que preferem tentar de outra maneira. Portanto, não podemos ser ingênuos. Nós vivemos num mundo em que a luta, o conflito de interesses é muito forte, os poderes financeiros são globalizados e a nossa matéria-prima, que é o espaço, o território, é altamente disputada. Então, num país como Portugal. E, portanto, temos que conhecer estes mecanismos para termos uma intervenção que, simultaneamente, seja económica e simultaneamente, contribua para aumentar a felicidade das pessoas. Eu tive agora uma experiência em projetos pequenos, propus ao governo e foi aceito que um programa chamado Bairros Saudáveis, com uma pequena dotação, eu há pouco falei do PRR, tem só para a habitação mais de 3 mil milhões, pois o programa que eu propus tem 10 milhões, apenas 10 milhões para todo o país, para fazer o quê? Pequenas melhorias nos bairros com problemas e com dificuldades. E quem é que propõe? As próprias organizações locais. As associações que estão nesses bairros, associações de moradores, associações IPSS que trabalham com aquelas pessoas, tudo bem. O programa permitiu, com apenas 50 mil euros, que era o máximo que cada projeto podia gastar, fazer coisas extraordinárias, até com menos. Eu estou-me a recordar agora de um projeto, por exemplo, por sinal, foi nomeado para o prémio Mies van der Rohe de arquitetura, que é o maior prémio europeu de arquitetura,
uhum.
Foi nomeado, enfim, não é um finalista, mas foi nomeado, o que é extraordinário. O que é que era esse projeto? Esse projeto foi uma coisa muito simples. Umas escadinhas de um bairro muito pouco acessível, mas enormes escadinhas, um território, aquelas escadinhas iam dar a um terreno ao pé de um rio, estava tudo cheio de lixo, eles limparam aquilo tudo e fizeram uma arte urbana pintando as escadinhas todas e cá embaixo, ao pé do rio, encontraram umas ruínas, vocês vão ver
esta história. Ah, já conheço este projeto, é do Paulo Moreira.
Do Paulo Moreira. Esse projeto é muito extraordinário, porque é só um exemplo. Viram uma parede em ruínas, só lá estava um bocado, mesmo ali assim ao pé, no meio daquele arvoredo todo ao pé do rio. Bem, a parede em ruínas era, estava uma montanha de tijolos e ia tudo para o lixo. Não, pintaram a parede, juntaram-lhe uns banquinhos de cimento e transformou-se num sítio para as pessoas estarem, com pouquíssimo dinheiro. Isto é o arquiteto, isto é o engenho do arquiteto, o ser capaz não apenas de descobrir uma solução, mas descobrir uma solução que é esteticamente extraordinária, além disso é económica, além disso acrescentou espaço público àquela população.
Se calhar também é preciso esta necessidade desta proximidade, não é? Com os problemas, com a realidade.
Com os problemas, com as pessoas. O empreiteiro que fez este caso, nesta obra, era morador de lá. As pessoas que andaram a pintar eram moradores. Portanto, há aqui uma...
Ainda faz que as pessoas valorizem mais, não é?
Porque... Ainda valorizam mais. E depois começaram a desafiar vizinhos para irem lá visitar o que eles tinham feito. E agora já têm um percurso turístico que faz
trilhos. O orgulho, não é? Do próprio bairro.
O orgulho próprio. Uma vez um arquiteto americano, meu amigo, estava num congresso a explicar a transformação de uma cidade chamada Baltimore. E nós perguntámos qual é a história de Baltimore. E ele começou assim, eu vou dizer em inglês, "The story of Baltimore is a story of local pride." A história desta cidade é uma história de orgulho local. Eles sentiram que aquilo estava a correr tudo muito mal, a cidade estava aí por cana baixa, organizaram-se e chamaram um arquiteto e começaram a fazer coisas novas. Portanto, estavam feridos no seu orgulho, sentirem que a cidade estava a ir abaixo e organizaram-se. E, portanto, essa situação de identidade, e mais que isso, brilho para que o nosso sítio, o nosso bairro, a nossa rua, o nosso prédio fiquem melhores, isso é fundamental.
Os ouvintes não estão a ver, mas a Helena fica logo com um brilho nos olhos quando fala deste projeto.
Um brilhozinho nos olhos, como diria o Sérgio Godinho. Não, sim, mas é que são, percebem, faz tanta diferença. Faz toda a diferença do mundo ser capaz de sonhar ou não poder sonhar. Um outro projeto que nos passou pela mão neste programa também é muito engraçado. Uma comunidade cigana, uma comunidade, nem chega a ser uma comunidade, um conjunto de famílias, 50 pessoas, a viver nas condições abaixo de todos os mínimos que os senhores possam calcular, no meio de um eucaliptal, sem água, sem esgoto, sem casas, umas coisas abarracadas. E eles fizeram um projeto para fazer lá uma casa na árvore para os miúdos terem um sítio onde estudar, também de madeira, como as outras. Aquilo foi apoiado por gente também de fora do bairro, que ajudou, e fizeram a casa na árvore. A casa na árvore foi um sucesso e depois puseram os monitores daquelas famílias, jovens, a ensinar aos miúdos, a ajudar os miúdos a estudar. E eu ouvi uma entrevista na TSF do Fernando Alves, grande jornalista, a uma dessas monitoras. E ele perguntou, então, como é que correu? Pois, correu muito bem. Então, mas o bairro, como é que está? Ah, está muito melhor. Então, mas o que é que se mudou no bairro? Bem, responde ela, o bairro está na mesma, mas nós agora podemos sonhar. Vocês vejam a diferença que faz.
Eu até fiquei a arrepiar.
Pois, vejam a diferença que faz. E é isto que a gente tem que ser capaz. Isto não custa dinheiro. Isto custa energia, custa solidariedade, custa a gente olhar à nossa volta e ajudar quem precisa. Isto não custa dinheiro. Eu chamo a isto de energia social. Vale muito mais do que um investimento. Muito mais. E a gente perde-a todos os dias porque desmobilizamos as pessoas, não acreditamos, não nos organizamos. Perdemos esta energia todos os dias.
E o tempo, não é? Que demora. Eu, o que eu acho interessante neste projeto é que também é mais... consegue-se ver resultados mais depressa.
É mais rápido, mas também não muda coisas estruturais.
Claro.
Um projeto como este dos bairros saudáveis é um projeto interessante, mas é um projeto, a gente chama-lhe um projeto, a palavra técnica, capacitação, para as pessoas perceberem que podem fazer. Dá-se uma experiência, portanto, está aqui dinheiro, vocês é que dizem o que é que querem fazer e vocês é que vão fazer. E as pessoas, depois de fazer, percebem que ainda conseguiam fazer mais coisas. E é isso é que é o motor da energia social.
Outra coisa que eu achei curiosa é que vi um exemplo de um projeto, corrija-me se estou enganada, que era uma das coisas que a Helena falava como identifica nestes bairros, é que muitas vezes não têm internet, não têm como ter um computador, que isso hoje em dia é uma coisa como ter acesso à água,
exatamente,
não é? É vital para pertencer à sociedade, não é? E conseguir estudar, trabalhar, etc. E eu achei curioso que, olha, em vez de darmos ou ficarmos à espera de todas estas casas terem internet e condições para as pessoas terem computador, etc., então se calhar temos uma zona de estudo em que eles podem... Ou seja, todos juntos, se calhar, conseguimos encontrar...
Não, mas ouça isso. Foram feitos neste programa 240 projetos. Alguns são projetos tradicionais, de apoio social, não, mas alguns deles são projetos altamente criativos e que mostram que com muito pouco dinheiro é possível chegar mais longe. Voltando à questão do orgulho local, ou do brilho. Um bairro, São Gens, em Matosinhos, um bairro social, mas tem uma história, porque começou por ser um bairro para retornados, como se dizia na altura, pessoas que vieram da África depois das independências das colónias portuguesas. E nesse bairro, eles resolveram, um pequeno grupo, contar a história do bairro. Portanto, com um telemóvel, foram fazer filmar as pessoas a contar a história do bairro. Eles só pediram 5 mil euros. Fizeram 5 curtas, montaram aquilo com um cineasta, fez um trabalho extraordinário, 5 curtas, exibiram aquilo lá na terra, para as pessoas, com a ajuda de freguesia, aquilo tudo, e depois foram para os festivais internacionais. E de repente, o bairro de São Gens estava a receber uma menção honrosa na Coreia do Sul, com 5 mil euros. Ninguém sabe em Portugal onde é que é São Gens, estão a perceber o que eu estou a dizer? Isto é uma capacidade potencial enorme. Mas lá está.
Mas uma prova que não tem nada a ver com o dinheiro que vamos receber.
Tem a ver
para
com a energia, com a criatividade. E aí os arquitetos, criatividade no geral não lhes falta. serem capazes de trabalhar com a comunidade à sua volta, portanto, para desenvolver esta energia social, e compreenderem, quando não é esse o contexto em que estão a trabalhar, compreenderem o mínimo das regras de mercado e como é que a gente pode fazer frente a mercados tão globais. Eu costumo dizer, a única maneira de fazer frente a mercados globais é fazermos rede com os mercados pequenos. E se a gente se unir a outros, já temos mais força. Se a gente for para a comunicação social, também já tem mais força. Portanto, há instrumentos para poder reforçar o poder dos cidadãos, que é isso que nos interessa no meio disto tudo, para eles terem acesso aos seus direitos fundamentais. Os direitos nunca são otorgados, sabe? Os direitos, ninguém dá direitos a ninguém. Os direitos são conquistados.
Eles todos até, os dias.
Todos os dias, eles até podem estar na lei, mas ninguém oferece um direito. Os direitos conquistam-se e luta-se muito por eles. E passado algum tempo, já quase nem se considera direito, já toda a gente tem. Ótimo, vamos passar a novos direitos. E é por isso que eu costumo dizer que o universo dos direitos é um universo em expansão. Porque quanto mais coisas estão resolvidas, mais novos direitos aparecem. E as próprias soluções provocam novas desigualdades e é preciso criar novos direitos. É um universo em expansão. Eu estou apenas aqui, eu sou apenas um pequeno passo de um circuito que vai continuar depois de mim, com certeza, porque vai haver mais necessidades e vai haver mais direitos que temos que conquistar.
Sobre os bairros saudáveis, vai continuar? Vai haver mais edições?
Maravilhosamente, sim. Contra todas as minhas expectativas, eu esperava que sim, mas estava com medo que depois, com estas confusões políticas em que estamos neste momento envolvidos, isto não desse. Mas ainda em setembro o Governo aprovou a continuação do programa e semana passada publicou a resolução do Conselho de Ministros que prevê uma nova edição dos bairros saudáveis. Em vez de 10 milhões vai ter 15 milhões a partir de 2024. Portanto, há uma primeira parte que é preciso discutir o regulamento, fazer uma consulta pública e tudo mais, e depois abre um concurso.
E quando é que abre o concurso? Porque pode haver ouvintes que se calhar podem estar interessados.
Espero que em 2000, estejam atentos. Internet, bairros saudáveis, basta pôr bairros saudáveis no Google, vão lá parar. Estejam atentos, porque isto agora depende das condições, claro, todas, e enfim, das eleições, próximo governo e tal, mas com esta resolução já se pode começar a trabalhar, já se pode começar a preparar o lançamento do concurso, e se correr tudo bem, em meados de 2024 poderemos ter um concurso aberto, se correr tudo bem. O coordenador nacional vai ser o arquiteto João Afonso, porque eu acho que a gente tem que passar a pasta, não podemos ficar muito tempo nos lugares, e eu também já tenho muitos anos. Portanto, passei para a nova geração e é bom.
Não me diga que vai deixar.
Não vou deixar nada, vou ficar noutra função. Okay. A gente, ouçam lá, não se pode, as pessoas não se podem eternizar nos lugares, porque é necessário, muita gente se capacitou nesta edição, muita gente aprendeu a fazer. E portanto, vamos lá renovar as equipas, vamos trazer aqui sangue novo e vamos ver como é que corre. É apenas um pequenino programa, uma pequena coisa. Mas, por exemplo, houve muitos arquitetos e até estudantes de arquitetura que conseguiram entrar nas parcerias que apresentam projetos. Tiveram conhecimento por alguém que lhes falou, inscreveram-se como voluntários.
Sim, este até é um projeto super interessante, não sei se provavelmente se inscreveram também para as universidades, não é?
Muitas universidades são parceiras, só podem apresentar candidaturas organizações não governamentais, não lucrativas, mas podem buscar parceiros. E nós vimos que as universidades foram parceiras de muitos projetos, e às vezes de vários, quer a Universidade do Porto, a Universidade de Arquitetura e outras valências. Até já uma tese de mestrado, pelo menos, sobre os bairros saudáveis na Universidade da Beira Interior. Portanto, há aqui um tema para aqueles que possam estar na fase de mestrados, doutoramentos. Nós temos não só o programa feito, como dados que podemos disponibilizar a quem queira fazer investigação. Isto é bastante importante, porque às vezes quer-se fazer investigação e não há dados. Não se consegue ter acesso aos dados. O programa Bairros Saudáveis, por definição, os dados que não sejam dados pessoais são públicos e podem ser disponibilizados para qualquer investigador. Portanto, é também um desafio que eu deixo aqui. Se alguém estiver interessado, podem ir ver Bairros Saudáveis na internet, vejam o que é o programa, como é que funciona, porque pode ser interessante pegarem nesta experiência de 3 anos e ver e estudarem, não? Porque é que funcionou, umas coisas correram bem, outras correram mal, porquê?
Até porque é uma forma de fazer cidade, e mais do que isso é que mostra que a habitação não é só paredes, tijolo,
não, a habitação, o direito à habitação na lei de bases da habitação é a habitação e o habitat. Nós criamos o conceito de habitat formalmente, já estava implícito na Constituição, mas criámo-lo formalmente na lei de bases da habitação, porque o Estado tem deveres em relação ao habitat. O Estado tem deveres de garantir um habitat harmonioso, equilibrado, saudável, etc., quer em meio urbano, quer em meio rural. E são coisas diferentes. E há situações intermédias, mas não é da mesma maneira que se garante um habitat harmonioso no meio urbano ou no meio rural. Você num meio rural pode ter que fazer proteção da natureza, provavelmente é diferente daquela que se faz numa cidade, mas, por exemplo, no meio rural tem um problema gravíssimo que nas cidades não tem, que é o problema dos acessos. Portanto, em meio rural você tem um problema de acessos. E um problema de acessos de mobilidade, um problema de acesso a equipamentos, você não pode ter um centro de dia em todas as terras, não pode ter um serviço hospitalar em todas as terras. Portanto, há problemas graves do habitat rural, incluindo a mobilidade, que são da responsabilidade do Estado. E também precisam de soluções criativas. Olha, nos bairros saudáveis, em muitos casos, nós financiamos compra de carrinhas. Okay. As pessoas não podem ir ao serviço, o serviço vai às pessoas. Há tanta maneira de resolver. Isso agora é o desafio à criatividade.
É ilimitada. Helena, o que é que aprendeu estes anos todos a pensar a habitação, a fazer?
Olha, aprendi várias coisas, mas aprendi sobretudo que a gente não pode baixar os braços e aprendi que estamos sempre a aprender. Ou seja, que a nossa maneira de fazer tem que evoluir. Temos que aprender com os outros, temos que olhar o que se passa à nossa volta, temos que investigar, temos que estudar, temos que ser rigorosos, mas de facto aprendemos muito com os outros. Eu estes últimos 3 anos que estive com os bairros saudáveis, já depois de estar reformada, foram uns anos de aprendizagem intensa, interessantíssima, e até um bocado caricato. Tive que aprender coisas que eu desconhecia em absoluto. Por exemplo, fazer contratação pública. As pessoas recebem dinheiro público, a partir de certos valores, tem que fazer de acordo com as regras do Código dos Contratos Públicos, que é bastante complexo. E as pessoas diziam, mas nós não sabemos fazer isso. Aprendem. Bem, eu para lhes ensinar a fazer tive que aprender também. E aprendi. E hoje estou em condições de explicar facilmente a quem não sabe como é que se faz. E, portanto, também foi para mim uma experiência de capacitação. Cada vez que a gente se mete a fazer um projeto, seja ele qual for, a gente aprende. O projeto ensina-nos e a gente aprende para poder ensinar a outros. E, portanto, isto é a dura escola da vida, mas é uma ótima escola. Eu disse, nesta escola da vida já devo ter alguns doutoramentos. Cuidado que levo.
Pois. Infelizmente vai partilhando também esse conhecimento connosco.
Porque dá muito prazer. Dá muito prazer. A outra coisa que eu aprendi, a tal energia social normalmente gera alegria, entusiasmo e amizades. E é muito engraçado, as pessoas que estiveram juntas nos projetos ficam ali relações de amizade, e até ficam relações de amizade connosco que estivemos a coordenar, porque o nosso relacionamento, ouça, eu recebo mails em que as pessoas, em vez de dizerem com muitos cumprimentos, cordialmente, não sei o quê, dizem, fiquem bem, temos saudades vossas, coisas deste género. Não é normal num programa público este relacionamento, mas quando ele se cria há um ambiente de amizade, há um ambiente de entusiasmo. E o entusiasmo é contagiante. E, portanto, é isso que é preciso.
Mais uma vez, essa importância da proximidade, não é?
Proximidade e uma certa abertura também. E acreditar. Muitas vezes, nós somos, os portugueses são muito desconfiados. Uma coisa tão pequenina, isto não serve para nada, não vale a pena. Ah, então isto é para os mesmos do costume. Isto é o tipo de reação que o português muitas vezes tem. Ceticismo, não acreditar. Isso é que a gente não precisa, não é? A gente não pode baixar os braços. Mesmo que seja pequenino, mesmo pequenino, aprende-se sempre. Mesmo uma experiência muito reduzida, aprende-se sempre. Mesmo uma coisa que estejam a fazer agora que esteja a correr muito mal, deem lá uma volta, vejam lá se conseguem perceber onde é que está a frincha, a greta, a abertura que vos permite fazer isso de outra maneira. E todas as coisas são extraordinárias conforme a maneira que a gente lhes pega. Isso também foi uma coisa que eu aprendi. Aprendi com um arquiteto há muitos anos num ateliê. Ele deu-me um trabalho para fazer e disse que aquilo era horrível, que eu não gostava nada daquele trabalho. E ele disse-me, desculpa, todos os trabalhos são bons, depende da maneira como lhe pega. Pegue lá nisso de uma forma criativa. E eu engoli e aprendi.
Por falar em sonho e sempre à procura de soluções, com que cidades é que a Helena sonha para Portugal? Com que cidade é que sonha no abstrato?
Eu não sonho com cidades que venham do futuro, que sejam aqui colocadas por algum OVNI instalado no nosso território. Eu acredito nas nossas cidades, que são maravilhosas, melhores, melhoradas. Acredito nas nossas cidades respeitadas e melhoradas. É nisso que eu acredito. Porque nós temos uma estrutura urbana fantástica. Nós não precisamos de inventar Dubais, nós não precisamos de inventar Dubais. Nós temos uma estrutura urbana fantástica, com um património histórico incrível, com um património paisagístico incrível, o rio, os rios, o mar, o interior, o litoral. Como é que num país tão pequenino temos tanta diversidade territorial e paisagística? Isto é o melhor que a gente tem. Portanto, as cidades fazem parte deste conjunto de património que nós temos. Portanto, respeitar as velhinhas, as cidades, aquelas que têm, de facto, coisas que têm que ser respeitadas, mesmo que não seja um património em si mesmo hipervalioso, ele tem um valor histórico, tem um valor de identidade para as pessoas que conhecem aquelas cidades ou que nasceram lá. Isso tudo tem que ser respeitado. Quando a gente diz a minha terra, toda a gente tem uma terra, pode até não ser uma cidade. Só a gente de Lisboa é que não tem terra nenhuma. Quando perguntam, ninguém vai dizer a minha terra é Lisboa. Não, os de Lisboa são de Lisboa. É um karma negativo que a gente tem. É um karma negativo que a gente tem. Porque os outros têm uma terra. Ah, onde é que vais passar onde é que vais passar as férias? Ah, vou à terra. Eu não posso dizer aqui em Lisboa que vou à terra. Na terra estou eu, parece que ainda não aterrei. Bom, portanto temos que ter essa ligação às cidades. Para mim, as cidades que eu sonho para Portugal são as nossas queridas cidades, mas muito respeitadas, muito bem tratadas e muito melhoradas, porque elas fazem parte do nosso património.
Helena, muito obrigada por esta conversa e por continuar a fazer o seu trabalho de uma forma tão apaixonada. E faz-me pensar que realmente nós não estamos aqui para termos um trabalho ou para...
De preferência bem pago já agora.
Sim, sim, não, mas no sentido de que o que nós estamos aqui a fazer é para sermos cidadãos e pensarmos, ok, eu tenho estas valências, o que é preciso fazer, como é que eu posso ajudar o mundo a ser melhor?
Acho que é esse o sonho, acho que é esse o sonho que a gente tem que continuar a acreditar, mesmo com a guerra, mesmo com tudo o que está a acontecer, horrível, que a gente julga isto é horrível, e é. Nós aqui temos uma certa situação de paz, é já de si um privilégio, temos um país extraordinário, oh meu Deus, temos tanto que fazer.
Temos tudo, não é? Para dar certo.
É isso.
Muito obrigada, Helena.
Obrigada.
Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no Público, na ArcDaily e no Espaço da Arquitetura. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. O podcast é uma produção Million Pictures. Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e de Bruno Ferreira, a sonoplastia de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves. Até para a semana!